Eu sou a favor do financiamento público, predominantemente, com uma janela para o financiamento privado por pessoa física, com um teto máximo e sem abertura para pessoas jurídicas. Esse é o ponto de vista que eu sustentaria na audiência pública. Se pudesse ir agora, já não poderei.
Tenho total afinidade.
Perdão, mas com o sistema de lista aberta, com o sistema atual...
Não, mas eu tenho mais opiniões sobre essa matéria do que nessa altura dever se dar. Eu acho, senador, já que Vossa Excelência perguntou, e já que eu ainda posso falar puramente como um professor sem as amarras que eu acho que o ministro do Supremo deve ter, eu acho que no topo dos objetivos de uma reforma política no Brasil há de estar o barateamento das eleições. Eu penso, honesto e sinceramente, que boa parte dos problemas que nós enfrentamos em todos os níveis do país está associada ao financiamento eleitoral, ao custo de uma campanha eleitoral e à impossibilidade de se atraírem novas vocações para a política a esse custo. De modo que, ao lado do financiamento público, é preciso imperativamente alternativas de barateamento das eleições. Eu sei que todas elas envolvem polêmica. Ou será lista fechada, ou será voto distrital misto, mas eu diria... Perdão?
TV ao vivo.
Eu acho que não cabe a mim, e menos ainda nessa circunstância, escolher uma dessas fórmulas. Mas eu certamente acho que o financiamento público, para funcionar adequadamente, precisa ser compatibilizado com um mecanismo, qualquer que seja democrático, de barateamento das eleições. Isso eu concordo plenamente com Vossa Excelência. E, evidentemente, uma fórmula que facilite o controle dos gastos. Esta informação em tempo real é uma, mas a verdade é que o sistema proporcional em lista aberta, em que cada candidato, em toda a circunscrição, faz a sua campanha própria, além de ser caríssima, dificulta extremamente o controle de gastos, que eu acho que é um outro problema que nós enfrentamos. As prévias nos partidos... Qualquer que seja a reforma política, eu acho que, em alguma medida, os partidos vão ter que se democratizar internamente para realizar esses propósitos. Eu concordo com esta obstinação que Vossa Excelência tem no tocante à renda mínima. Eu acho que assegurar a renda mínima é, sim, um caminho para se promoverem avanços sociais e, sobretudo, a inclusão social. Acho que, em alguma medida, programas que se iniciaram já no governo Fernando Henrique foram aprofundados no governo Lula, inclusive, sobretudo, Bolsa Família, produziram resultados significativos. Mas continuo a achar que renda mínima é uma alternativa válida e legítima. Eu até debato, semana que vem, com um dos defensores dessa ideia, que é o professor Bruce Ackerman, da Universidade de Yale, que vai estar na Fundação Getúlio Vargas, no Rio, semana que vem. Ele é um dos defensores, mas o tema não é exatamente esse. De modo que talvez não justifique o senhor se deslocar, não por isso.
Eu me dou muito bem com ele, mando meu abraço, se puder eu vou assistir.
Tá ótimo, que bom, ok. Eu acho... que o combate à criminalidade violenta, eu não me sinto o interlocutor mais qualificado pela minha prática profissional para falar de cátedra sobre este assunto. Mas criminalidade, em geral, se reprime. Com a melhoria geral do nível de vida da população. Em todas as partes do mundo capitalista, em que a renda e o padrão de vida aumentou, a criminalidade decaiu. Portanto, eu acho que o aumento geral da qualidade de vida da população é um fator decisivo. Acho que um nível civilizado e democrático de repressão e de punição também faz parte de uma vida democrática e contribui, sim, para a redução da violência. E eu repito que acho que no sistema punitivo brasileiro, a porta de entrada, que é a polícia, e a porta de saída, que é o sistema penitenciário, estão extremamente desajustados, sobretudo o sistema penitenciário. Infelizmente, tragicamente, a pena hoje no direito brasileiro não realiza muito adequadamente nenhum dos papéis da pena no direito penal. que são o de prevenção geral, que é as pessoas não delinquirem, prevenção especial, que é impedir que aquele delinquente venha a reincidir. A ideia geral de retribuição é o papel menos importante da pena e, pior, a ressocialização é inexistente ou muito frágil. Eu despachei, conversei na sexta-feira passada com o senador Pedro Simon, que é essa figura notável, essa lenda do Congresso Brasileiro, e eu presto aqui a minha homenagem à Vossa Excelência. E ao conversar com ele, ele me falou uma frase que eu até anotei, que achei muito interessante e que merece uma reflexão. Ele disse, eu no começo da minha vida fui advogado, trabalhei em alguns júris, e ele produziu a seguinte pérola: nunca vi alguém que eu tenha absolvido voltar a delinquir. Mas todos os que foram condenados e passaram pela prisão voltaram a delinquir. Eu acho que esta é uma frase extremamente inspirada que um pouco revela como o sistema funciona mal. De modo que eu acho que passaria também por aí. E o sistema é tão ruim, senador, que a minha ideia, em geral, é que fora das hipóteses de criminalidade violenta, se deveria implantar um sistema geral de prisão domiciliar monitorada, seriamente monitorada, e se descumpriu a regra, vai para o sistema. Mas para impedir que as pessoas sejam jogadas em um sistema onde elas não terão apenas uma pena privativa de liberdade, mas a pena de violência sexual, de violência física, de degradação da saúde. Parte da impunidade no Brasil é que os juízes muitas vezes procuram qualquer filigrana jurídica para não mandar ninguém para o sistema que ele sabe que vai destruir a vida daquela pessoa e a sua perspectiva de recomeçar. De modo que, como disse anteriormente e volto a dizer, se eu tivesse uns 30 anos menos, eu certamente me dedicaria a pensar academicamente o direito penal, pensá-lo filosófica e normativamente, porque acho que esta é uma área em que o país está precisando ser rearrumado. Ao longo dos anos, o Brasil rearrumou muitas áreas. Acho que o direito constitucional foi rearrumado, está aqui o professor Zé Afonso da Silva. O direito civil foi rearrumado, está aqui meu querido amigo professor Gustavo Tepedino. O direito administrativo foi rearrumado, mas o direito penal é um dos que não foi arrumado nem doutrinariamente, nem normativamente. Sem demérito aos doutrinadores importantes que existem e aos advogados notáveis e membros do Ministério Público, a crítica não é, evidentemente, personalizada. Mas é que, historicamente, surgem demandas que a gente se dá conta. E eu acho que a arrumação do direito penal é uma demanda importante no Brasil. O caso do Cesare Battisti, eu já falei e talvez não precise voltar a este assunto, e peço vênia a Vossa Excelência, que foi incansável na proteção da integridade do Cesare enquanto ele esteve preso, em muitas outras questões, e sabe que eu sou perenemente grato a Vossa Excelência.
Senador, agradeço a as observações de Vossa Excelência em seu livro a meu respeito. E vou pedir licença, senhor presidente. Eu sou o próximo orador, entusiasmado pelas observações do Dr. Luiz Roberto Barroso. Vou ao plenário para ler uma carta que escrevi à presidenta Dilma Rousseff para constituir um grupo de trabalho para iniciar como será a implantação da renda básica incondicional a todos os brasileiros. Agradeço muito.
Obrigado,
o seu estímulo.
Senador Aloysio Nunes, eu agradeço a fidalguia, a distinção da sua arguição e a profundidade da sua arguição. Eu uso mais uma vez em trabalhos meus a expressão criação judicial do direito. Como, em parte, uma superação do positivismo jurídico e, diante da indagação de Vossa Excelência, me sinto na circunstância de ter que explicitar o que eu quero dizer com criação judicial do direito. Na concepção jurídica tradicional, liberal positivista, como Vossa Excelência observou, o juiz desempenhava, e ainda desempenha em muitas situações, uma atividade, um tipo de raciocínio jurídico que funciona mais ou menos assim. A lei é a premissa maior, o fato relevante é a premissa menor e a sentença é a conclusão que ele produz, enquadrando o fato relevante na norma. Portanto, o raciocínio jurídico típico é um raciocínio silogístico. E este é o silogismo, a premissa maior à lei, o fato e a conclusão. Esse raciocínio jurídico, ele resolve muitos problemas, mas não resolve uma boa quantidade de problemas constitucionais. Sobretudo porque, no mundo contemporâneo, muitas vezes não há uma solução pré-pronta no ordenamento jurídico. Vou dar a vossas excelências um exemplo que estava em todos os jornais e estava ontem, por acaso, o protagonista dele, que é o grande cantor e ídolo popular, Roberto Carlos, que estava visitando a Brasília. O que aconteceu no caso do cantor Roberto Carlos? Ele, um jornalista, escreveu uma biografia não autorizada sobre a vida desse importante ícone da música popular brasileira. O cantor Roberto Carlos foi a juízo e pediu a proibição da divulgação daquela obra que era a sua biografia, invocando violação do seu direito de imagem e violação do seu direito de privacidade. Dois bens jurídicos, senador, constitucionais, previstos lá no artigo 5º da Constituição. Vem o jornalista e diz, mas espera aí, é a minha liberdade de expressão e é o meu direito à informação, é o direito de informação do público a propósito de uma personalidade pública. Qual é o problema nesta disputa que se estabeleceu? O problema é que os dois lados têm razão. Os dois lados têm argumentos constitucionais valiosos a seu favor. E, evidentemente, não vou cometer a imprudência de dizer qual é a solução que eu acho correta, pelo menos não nessa contingência agora. Mas o que eu quero dizer é que o juiz, para produzir a solução deste caso, ele não pode utilizar o método tradicional de raciocínio, que é enquadrar o fato, invocação de que a biografia não autorizada não pode, numa norma. Por quê? Porque há quatro normas antagônicas que postulam incidência neste caso. De modo que o juiz vai ter que construir argumentativamente a solução desse problema e demonstrar por que que ele acha que, naquele caso, ele deve prestigiar a liberdade de expressão ou ele deve prestigiar o direito de privacidade. E essas situações ocorrem no mundo contemporâneo recorrentemente. Quem assistiu ou acompanhou a discussão sobre a implantação dessas duas usinas hidrelétricas na Amazônia, também assistiu a um debate em que, de um lado, estavam os ambientalistas que diziam que a usina causaria grande impacto ambiental, além de desalojar as populações ribeirinhas, e, do outro lado, o presidente da República ou a presidenta da República dizendo: eu tenho um compromisso com o desenvolvimento nacional, que também está previsto na Constituição, preciso aumentar o potencial energético do país e a melhor opção, por muitas circunstâncias, é a energia elétrica. De novo, nós temos um debate em que os dois lados têm direitos constitucionais relevantes e, portanto, ninguém pode dizer que a solução para este problema está pré-pronta no ordenamento jurídico. Quando isso acontece, o juiz tem que argumentativamente criar a solução. Esta é a ideia que eu procuro transmitir quando falo em criação judicial do direito. Não é inventar uma norma que não existe, é reconhecer que muitas vezes a norma não trará a integralidade da solução e ele precisará complementar o sentido da norma. E aí tem uma questão muito interessante, eu não queria amolar os senhores com miudezas doutrinárias, é que tradicionalmente a legitimação da função do judiciário é baseada na separação de poderes. Quem tem voto cria o direito e o judiciário que não tem voto desempenha uma função técnica de aplicar o direito já criado à situação da vida. Bom, nesses casos, nesses exemplos que eu dei, o juiz vai ter que criar parte do direito, de modo que nesses casos reforça-se o seu dever de argumentação jurídica. Ele precisa demonstrar lógica e racionalmente por que que aquela solução é a solução constitucionalmente mais adequada. Por que que naquele caso concreto a liberdade de expressão deve prevalecer e não o direito de privacidade? É esse o sentido da expressão. Eu, a propósito da anencefalia, nós tínhamos três grandes teses, respondendo à sua pergunta de se houve ou não criação judicial do direito. A primeira tese é de que não é aborto, porque como o feto não tem potencialidade de vida, vida não havendo, não há a cessação da vida pela interrupção da gestação. Esse era o argumento 1. O argumento 2 era de que o Código Penal era de 1940. Ele só não previa esta excludente ao lado do estupro e do risco de vida para a mãe porque não havia meio tecnológico de se fazer o diagnóstico da anencefalia em 1940. Mas agora há, e verdadeiramente interromper a gestação no caso de feto anencefálico é menos do que interromper no caso de estupro, onde a potencialidade de vida é evidente. E a terceira e última era um argumento que eu já havia respondido ao senador Pedro Taxio. Impor a uma mulher que faz o diagnóstico no terceiro mês, levar a gestação até o nono, portanto, durante 6 meses ela ia ter que dormir e acordar com a consciência de que carregava no ventre o filho que não ia ter, isso era impor um sofrimento imenso, inútil e evitável a esta mulher e viola a dignidade da pessoa humana impor esse tipo de sofrimento. De modo que o princípio da dignidade paralisaria, neste caso específico, a incidência da norma que criminaliza o aborto. Eram esses os argumentos.
O objetivo é exatamente que o senhor explicitasse o raciocínio político a partir desse caso concreto.
Muito obrigado. Muito obrigado. Na questão da união homoafetiva, havia, Vossa Excelência tem toda a razão, um obstáculo aparentemente difícil de se transpor, que era o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, que diz: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. De modo que quem era contrário argumentava: a Constituição fala apenas em união estável entre homem e mulher. E aí nós construímos um argumento, e aqui para dar o crédito, trabalhava comigo e participou da discussão e teve insights muito bons, hoje secretário-geral, o presidente Marcos Vinícius, que era o Cláudio Pereira de Souza Neto. E o argumento que nós construímos foi o de que o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, ele foi inserido ali para proteger a mulher não casada. A união estável virou uma categoria constitucional para proteger a mulher não casada, porque havia na sociedade ainda um grande preconceito contra a mulher que vivia conjugalmente com um homem sem ser casada. De modo que, com esse dispositivo, a mulher que vivia em união estável com um homem sem ser casada passou a integrar o que a Constituição chama de família legítima, entidade familiar legítima. De modo que esse dispositivo foi incluído para acabar com a discriminação contra a mulher, de modo que seria trair o seu objetivo e interpretá-lo como um dispositivo que permite discriminar os homossexuais.
Entendi.
E, portanto, esse foi o argumento que se criou para superar o único obstáculo normativo que havia. E eu acho que é verdadeiro e acredito nele. Fora isso, eu acho que o princípio é, para ficar um só, na dignidade da pessoa humana. As pessoas na vida têm o direito de escolher os seus projetos existenciais e fazerem as suas valorações morais se não estiverem interferindo com o direito de ninguém. Então, duas pessoas maiores e capazes que escolhem viver uma relação homoafetiva têm todo o direito de fazê-lo. As pessoas têm o direito de colocar o seu afeto onde mora o seu desejo. É assim que deve ser vivida a vida. Vossa Excelência disse que eu não defendi o suficiente as minorias parlamentares. Todo o direito constitucional é uma defesa das minorias parlamentares. Eu só disse, e acho que é uma inevitabilidade, e isso é interessante, ao demarcar quanto nós queremos e não queremos de judicialização, nós estaremos, em alguma medida, demarcando quanto nós queremos ou não queremos de proteção das minorias parlamentares. Há uma decisão formidável do Supremo, do ministro Celso de Mello, e depois ratificada, em que uma determinada CPI não era constituída porque as maiorias não escolhiam os integrantes das CPIs. E o ministro Celso de Mello, uma decisão ousada e criativa e acho que própria de proteção das minorias, disse: a CPI é um instrumento de exercício de poder político pelas minorias. E, portanto, a maioria não pode frustrar a instalação de uma CPI e ela tem que nomear as maiorias ou ter uma fórmula de os integrantes. Eu acho que esta foi uma decisão acertada de proteção das minorias. Mas eu repito, é uma inevitabilidade. quanto mais se protegerem as minorias, mais vai haver interferência do judiciário no processo legislativo.